I am the Batman.
Olá, meus queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um Noobcast. Meu nome é Mário Sérgio e se você bebe tequila, agradeça aos morcegos.
E aí, galera? É Ana Paula aqui falando. Rato velho, vira morcego?
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Bruce Wayne.
I am the Batman.
Brincadeira, aqui é o João e eu continuo na mesma.
Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Henrique, coordenador do GEMA, Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. Vamos conversar um pouquinho sobre esses animais fantásticos, os morcegos.
E onde habitam.
Exatamente.
Muito bem, muito bem. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os morcegos, os únicos mamíferos que realizam o voo verdadeiro. Muito legal. Animais que muita gente reclama, muita gente mete a boca, mas não fazem ideia do tamanho da importância que esses animaizinhos têm, inclusive para nós, animaizinhos humanos. Para trocar uma ideia com a gente de maneira brilhante, nós contaremos hoje com a presença do professor doutor e embaixador dos morcegos, Henrique Hortêncio Filho. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de ter vindo aqui. Por gentileza, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você para a galera.
Bom, eu sou Henrique, sou de Maringá, me formei em Ciências Biológicas aqui na UEM. Os morcegos estão na minha vida incondicionalmente e o tempo todo. Eu sou professor do Departamento de Ciências do campus de Goiânia e professor do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada e também do mestrado em Ensino de Ciências Ambientais, o Prof. Ciambi.
Aqui da Universidade
Estadual. Aqui, ambos da UEM, aham.
Quem tiver dúvidas ou alguma curiosidade sobre morcego também quiser mandar para o nosso e-mail, a gente pode depois entrar em contato com o Henrique e esclarecer as dúvidas. Nosso e-mail continua sendo o mesmo, viu, gente? Continuem estar enchendo a nossa caixa de entrada, meu Deus, é muito e-mail. É contato.noopcast@gmail.com. Lembrando que o P do Noop é mudo.
Vamos que vamos!
Professor Henrique, só para a gente situar, nosso público em geral, ele busca trazer tanto para um pessoal que é da universidade quanto não é, então a gente gostaria que tivesse uma explicação para as pessoas de forma simples, como que é a biologia em relação aos morcegos, ou seja, os processos relacionados à ecologia, à evolução, nós temos toda essa área que é interessante a gente falar, porque é um mamífero, como o Mário disse, de voo verdadeiro, essa adaptação incrível que eles têm em relação às asas, ao formato anatômico do corpo. E pra quem não sabe, existem algumas curiosidades que a gente vai abordar aqui hoje. Exemplo, o sonar que é utilizado por submarinos, ele é inspirado de uma evolução que os morcegos têm. Então você poderia dar uma palhinha pra gente sobre esse assunto?
Claro, João. Então, olha só. Os morcegos pertencem a um grupo específico de mamíferos, ou seja, eles estão agrupados em uma ordem denominada de quiróptera. O termo significa nada mais nada menos que as mãos transformadas em asas. Muitas pessoas fazem aquela confusão de pensar que morcego é rato velho que criou asa, já viu o rato se transformar na frente dela e de repente ele virou um morcego e saiu voando. Então existem uma série de confusões, mas a gente tem que deixar claro para as pessoas que assim como nós somos mamíferos, os morcegos também são, mas somos de grupos distintos, assim como os roedores são de um grupo distinto.
Mamíferos quer dizer que os filhotinhos mamam leite.
Exatamente, então um ponto importante, né, que esses animais apresentam um corpo coberto com pelos e apresentam glândulas mamárias e dessa forma alimentar seus filhotinhos com leite. Um ponto bastante importante é que as pessoas generalizam demais e pensam que existem pouquíssimas espécies de morcego. Na verdade, as pessoas nunca nem pararam para pensar quantas espécies de morcego existem.
Que algumas pessoas acham que morcego é uma espécie, né?
É apenas morcego.
É aquele lá que vai vir e vai pegar meu sangue.
Exato.
Quando encontra um morcego, sei lá, né, parado no chão, na casa, algum lugar, já morre de medo ou fica com raiva e já dá vassourada, né?
Sim. Pois
é. Sabe o que é o bicho.
E pegando já esse teu comentário de encontrar um morcego caído no chão, aí nós temos um reforço forte da crença de que morcego é um rato velho que criou asas. Por quê? Existem alguns morcegos que habitam forros de residência, por exemplo. E eles têm um design de asa que não permite que eles voem do chão. Eles precisam ficar em locais mais altos, dessa maneira se penduram, na hora de alçar o voo, se soltam, planam e aí voam. O problema é que vez ou outra esse processo não dá certo e eles caem no chão. Ao caírem no chão, eles não conseguem levantar voo de lá. O que tem que fazer? Um morcego para dar conta de voltar às condições normais e conseguir sair para voo? Ele precisa escalar de novo esse espaço onde ele estava, ficar alto e começar tudo de novo. O problema é que, numa casa, por exemplo, muitas vezes a parede é lisa. Em algumas situações ele não consegue aderir à construção e subir. Logo ele fica quieto no chão, encolhido, com frio e vai morrer. Vai morrer devido à queda de temperatura.
Ai, que dó. Uhum.
Pois é, depois de algum tempo. E aí a pessoa vê um morcego no chão. Qual que é a reação da pessoa ao ver um morcego no chão? Meu Deus, um morcego. Que, não, na verdade ela vê e fala, que é aquilo? É um rato.
É um rato.
E ela já vai com a vassoura pra matar. Uhum. Ao cutucar o animal pra ver se ele tá vivo ou morto, que ele tá quietinho, a pessoa dá aquela cutucada e o morcego, os molossídeos, eles representam esse grupo de morcegos que eu tô falando, tá? Eles têm um design, como eu já disse, de asa mais encolhido, menorzinho. Eles, quando estão no chão, eles se deslocam igual um soldado na guerra. Uhum. Entendeu?
É muito
legal.
Eles
saem se mexendo dessa maneira, a pessoa vem e fala, olha, um rato. Uma outra característica marcante desse tipo de morcego é que eles têm a cauda bem visível e as orelhas, em geral, são arredondadas.
É um rato.
Olhando de longe, coloração em geral marrom escuro, a pessoa não vê muito detalhe, já tá tomada pelo medo. Pronto, é um rato. Eu vou cutucar enquanto eu não mato, vamos ver. Aí ela cutuca, o bicho corre, cutuca mais, o bicho corre, cutuca mais, ele entra em pânico, tenta voar, sem sucesso. E aí a pessoa fala, transformou na minha frente. Eu vi a transformação acontecer, então o morcego é rato que cria asa.
Quando a gente falou da asa do morcego, né? A gente chama de estrutura homóloga, uhum. A nossa mão e braço. Porque ela tem uma função diferente, mas ela tem a mesma origem. Então, se você olhar de pertinho a asa do morcego, a gente consegue ver os ossos similares aos nossos. Isso. Então, a gente vê o osso do braço, até do dedão, no cantinho da asa, assim, em cima, você vê até o dedão do morcego.
O número, né?
Aí daí certinho os ossos, que representam igual os nossos
ossos. Uma mão com o dedo comprido
e fino.
Exatamente.
Como se fosse uma mão gigantesca, que capaz de... Né,
que tem uma membrana entre os dedos que permite
voar. Chama patágio, né, que é capaz de sustentar o peso do bichinho.
Dedos longos, finos, né, e que munidos dessa membrana possibilitam o voo.
É o voo verdadeiro, né? Porque tem uns outros mamíferos que eles conseguem planar, mas eles não conseguem realmente voar, né? Que é esse voo de bater asa e tal, que são os lagomorfas, né?
Não, os Dermoptera, e que nós temos como nome, então, os Dermoptera, conhecidos popularmente como colugos, mas eu também já li esquilos voadores e tal, eles planam. Tá? Então eles saltam de uma árvore a outra, por exemplo, e eles têm a membrana entre membros anteriores
chama
e posteriores.
Também?
Chama também. Ah. E aí eles se deslocam, vai de um lugar para outro, mas levantar voo do chão, etc., de uma árvore, é coisa de morcego. Só eles.
Dá para falar que um é o Santos Dumont e o outro são os irmãos Wilson dos Estados Unidos.
Mais ou menos isso.
Legal.
Então, Henrique... Cheguei em casa de noite, abri o meu quarto, a sacada e encontrei um morcego desse no chão. O que, que a gente vai fazer?
O que fazer? Bom, eu vou te passar a recomendação oficial, tá? Recomendação oficial é que, de acordo com o Ministério da Saúde, esses animais, quando caídos no chão, eles estão numa condição suspeita. De quê? De uma doença séria que é a raiva. Só que o problema é que esses documentos oficiais, eles desconsideram os morcegos molossídeos que eu acabei de falar. Esses que têm cauda livre, que não conseguem voar do chão. Uhum. Então, encontrei esse morcego no chão, eu tenho que dizer para vocês que é quase certo que esse animal não tem raiva. Menos de 1% dos morcegos aqui na natureza, eles têm o vírus rábico no nosso país. Então, é um número muito pequeno, um percentual muito pequeno. Então, o que você tem que fazer? Bom, à noite... Infelizmente você não vai ter o amparo que você necessita, porque se você ligar no centro de controle de zoonoses, eles fazem atendimento em horário comercial. E aí eles vão lá recolher para você muito prontamente. Agora, se for fim de semana ou se for à noite, você vai ter que esperar. Bom, a gente dá uma contribuição também para a nossa região. As pessoas procuram a gente pela página no Facebook, entram em contato conosco e sempre que possível a gente atende. Porém, eu tenho que deixar muito claro que quem faz isso é o Centro de Controle de Zoonoses, porque eles têm que fazer notificação, encaminhar o morcego para análise e assim por diante. Henrique, não vou ficar com o morcego no meu quarto, não quero um morcego aqui, não vou botar alguma caixa para cobrir ele, porque não dá, eu moro em apartamento, já te expliquei. O que eu faço agora? Bom, então daí eu te recomendaria. Pegue uma vassoura, uma pá, com um cabo mais longo de preferência, e faça com que esse animal suba devagarzinho. Provavelmente ele vai ser um morcego desse grupo que eu já falei agora. Ele não vai conseguir voar com grande sucesso. Então ele vai ficar quietinho em cima da pá. Você joga ele dentro de uma caixinha, fecha e coloca ele perto de uma árvore. uma árvore de tronco áspero, para que ele consiga escalar, senão a gente cai no problema do animal não conseguir subir em lugar nenhum. E deixa ele para subir. Você vai perceber que, em geral, os morcegos, eles escalam a árvore muito rapidamente. Eles não voam muito rapidamente, não, porque eles estão numa condição de estresse que vai levar um tempinho até ele se recuperar. Mas ele vai escalar e permanecer ali por um tempo. Logo, ele começa a se movimentar mais e voa.
Show de bola.
Mas nunca tocar o animal. Em hipótese alguma, a gente não sabe qual morcego tem raiva. Nós estamos lidando com um animal silvestre. Outra coisa, a pessoa vê um morcego caído no chão, fala, ah, era um filhotinho. Não é filhotinho. Ele não tem design pra voar do chão. Ele não é filhote em geral.
E na verdade, esse negócio de falar que ele é filhotinho é porque tem vários morcegos que são bem pequenos,
minúsculos,
né?
Minúsculos, minúsculos.
Tem aqueles grandes, mas também tem um muito pequeno. Então tem uma variação muito grande de tamanho de morcego.
É, tem o Crasionicteris tonglondi, que não existe aqui na nossa região. Ele pesa 2 gramas adulto.
Nossa,
nossa,
um chaveirinho.
É verdade. A gente captura Myotis nigricans no Parque do Engá, um morcego come inseto apenas. Ele tem 6 gramas. Se você observar esse morceguinho voando na natureza, você vai falar, uma mariposa, pronto. É. Mas que vai morder para se defender, sim.
Exatamente.
Porque para pensar, um animal do tamanho que nós somos, chegando perto de um animal pequeno, é morte certa
na cabeça dele, né? E esses molossídios que você falou, né, em geral eles são insetívoros também, né?
Sim, os molossídios são insetívoros, comem insetos.
É.
E aí a gente já aproveita para chamar a atenção das pessoas sobre o papel que esses morcegos têm para a natureza, para a agricultura, para a saúde, para o meu dia a dia. Imaginem só vocês, um morcego de 50 gramas é capaz de comer uma vez e meio o próprio peso numa noite. Consegue imaginar uma pessoa que pesa 50 quilos comer 75 quilos de comida?
Isso em sangue?
Não, insetos.
Ah,
não é insetos.
Olha só, gente.
Só insetos.
Morcego não é só sangue.
Não, de jeito nenhum. Aliás, antes da gente voltar nesse assunto dos insetívoros, ou seja, dos comem insetos, são mais de 1.300 espécies já descritas.
Gente,
mais de 1.300. Dessas mais de 1.300, só 3 se alimentam de sangue. Então é muita perseguição.
Demais,
pra cima, né, dos morcegos, considerando que as outras 1.297 espécies não se alimentam de sangue. E quem é hematófago, ou seja, quem se alimenta de sangue, só consome sangue. O único momento da vida que ele não consome sangue é quando ele é filhote e mama. Fora isso, é sangue. E aí eu tava comentando dos insetívoros, né? Imagina só, um morcego come uma vez e meio o próprio peso numa noite, mais de 600 mosquitos. Quer fazer conta? Quer fazer conta um morcego morando no forro da tua casa? Quer fazer conta 10 morcegos morando no forro da tua casa?
É tipo um repelente, né?
Aham, exatamente.
É um serviço ecológico gigante. É.
Gigantesco.
É um controle de pragas que a gente não paga nada pros bichinhos.
Imagina pro agricultor como um morcego é importante, né? Imagina só a quantidade de insetos que eles tiram da lavoura e com isso o agricultor economiza agrotóxico. Opa, peraí, estamos falando de agrotóxico agora, né? Tá liberado, pode tudo.
Pode,
né? Pode tudo, pode veneno em qualquer lugar, né? Pois é, mas os morcegos são nossos grandes aliados nesse processo para não usar agrotóxico. Para a saúde é a mesma coisa, né? Quando a gente pensa nos diversos tipos de insetos que podem transmitir doenças, eles estão lá fazendo controle para a dona de casa, para o morador que está evitando de botar aquele Protex ou de passar veneno no quarto das crianças.
Uhum.
Então, assim, eu costumo deixar bem claro que não é perfumaria a gente pensar em conservação da fauna. A gente pensar em proteger os elementos da fauna, inclusive os que estão na cidade. Não é perfumaria, não. É necessidade. É para nossa qualidade de vida.
Exatamente.
Entrando um pouco nessa questão, a gente falou aqui de 2 ou 3 espécies e a gente já teve uma variação em tamanho e em tipo de alimentação. Os morcegos estão ao redor de todo mundo, certo?
Certo.
Então, se a gente parar para pensar, a gente vai ter uma ampla gama de tamanhos, formas, tipos de alimentação e serviços ecossistêmicos que esses animais prestam para a gente. Você poderia falar um pouco sobre isso também? Porque vamos pegar um exemplo. Todo mundo já deve ter visto um vídeo dos morcegos australianos, que são as raposas. São gigantescos
raposas voadoras,
as raposas,
né?
Voadoras.
Isso.
Então a gente pode estar falando um pouco sobre isso também.
Vamos lá.
Porque até só antes de você começar, professor, porque acho que é legal a gente pontuar que a ordem Quiroptera, né, que é a ordem que os morceguinhos estão inseridos, dos mamíferos, ela é a mais diversa. Acho que só perde pra rodentia, né?
Sim, depois, né? Depois dos roedores,
então, gente,
são os morcegos.
Como a gente já comentou aqui, morcego não é só morcego. Você tem morcego que come néctar, pólen, folha, outros insetos, até...
pequenos mamíferos.
Exatamente. Sim. Então é muito diverso, né, professor?
É. Bem interessante, porque vira e mexe a gente vê nas redes sociais as pessoas compartilhando imagem de morcego, aqueles morcegos grandes, as raposas voadoras, e sempre me marcam, né? Professor, é de verdade isso aqui? Professor, é verdade, é verdade, é verdade. Pois é, gente, as raposas voadoras que ocorrem no Velho Mundo, elas podem, algumas podem chegar a 1,5 metro de envergadura. Eu tô falando de uma ponta da asa à outra. Nossa, então esse animal, que risco que ele oferece para as pessoas? Ele ataca as pessoas? Não. Esses animais se alimentam de fruto, néctar e pólen. Né?
Olha que louco.
Principalmente fruto e néctar. Eles são muito importantes lá para a região e eles não são temidos lá como aqui os nossos morcegos são. Né? A gente está falando de dimensão. Né? Então nós temos desde morcegos que pesam 2 gramas até raposa que tem 1,5 metro de uma ponta da asa até a outra. Né? Sem contar quando a gente pensa nessa diversificação de hábitos alimentares. Imagina só, é o segundo grupo de mamíferos com maior número de espécies. Só perde para os roedores. E aí nós temos morcegos que se alimentam de insetos, morcegos que se alimentam de frutos, morcegos que se alimentam de néctar e pólen, morcegos que se alimentam de pequenos animais. Bom, eu já separei os insetos ali anteriormente, mas outros pequenos animais, como por exemplo, roedores, pequenas aves inclusive, pequenos répteis, pequenos anfíbios. E quando eu falo dos pequenos mamíferos, até morcegos podem ser presas de morcegos de espécies maiores, de tipos maiores. Fora isso, né, estamos falando dos carnívoros ainda, tem um que é muito especializado, que come peixe. Né, e que ocorre em Parque do Ingá. Então imagina, o Noctilio leporinus é um morcego alaranjado, que tem os membros posteriores, né, desenvolvidos com garras poderosas, porque ele passa voando sobre o rio, por exemplo, o lago, a represa, e aí ele emite um som. Essas ondas sonoras retornam, ele consegue perceber onde é que estão os peixes em repouso. E aí ele vai, mete os pés na água, precisamente, tira esse peixe, leva até a boca e vai comer no abrigo. Né? É uma especialização muito grande. Bom, e fora esses hábitos alimentares, tem mais algum? Tem. O hábito alimentar hematófago, ou sanguívoro.
E esse daí? Porque na lenda diz que ele chupa o sangue de humano. É do humano que ele se alimenta?
Ele se alimenta, olha só, nós temos 3 espécies de morcegos hematófagos. 2 que preferem o sangue de aves, que se alimentam, na verdade, do sangue de aves, e 1 que se alimenta do sangue de aves e mamíferos. Essa é a mais comum, desmodos rotundos. É verdade que ele pode se alimentar do sangue de pessoas? É verdade sim. A gente costuma ver casos de populações ribeirinhas ou em lugares próximos à caverna, lugares que ocorrem esses morcegos. E aí, ele é um animal bem oportunista, bem danado. Ele espera a presa adormecer ou entrar numa situação de repouso, seja ela qual for, e ele chega na presa. Aonde que o morcego hematófago vai? Só no pescoço? Não, de jeito nenhum. Se você pensar os casos de morcegos na Amazônia, por exemplo, que o morcego hematófago se alimenta, sangra, ele vai no pé, ele vai no braço, ele vai na testa, ele vai na orelha. Mesma coisa que ele faz com outros animais. No caso desse que eu acabei de dizer, o desmodos rotundos, que é o mais comunzão, ele usa o sangue de aves e de mamíferos. Os outros 2, de aves. E olha só que especializados são os que se alimentam do sangue de aves. Imagina um frango empoleirado ou uma outra ave de tamanho proporcional empoleirada. Ele vai lá, ó, no pé da galinha, por exemplo. O pé da galinha é todo escamoso, não é?
Sim.
Pois é. Ele vai lá, acha um espaço menos grosso das escamas, digamos assim, numa linguagem mais simples, e vai dar um pequeno pique, uma pequena mordidinha, e vai começar a sugar e lamber, lembrando que a saliva do morcego hematófago tem uma substância anticoagulante. Ou seja, esse sangue vai ficar fluindo por mais tempo. E aí, além de o pé da galinha, ele pode também em outras áreas, como, por exemplo, a região da cloaca da galinha.
É que safado.
Pois é, gente, eu tô falando daquele orifício por onde a galinha elimina as fezes, urina, põe ovos e assim por diante. A cloaca, aquele orifício, aquele buraco, né, na porção caudal da galinha. E aí o que acontece? Ele se pendura, ele se fixa, na verdade, na cauda da ave de ponta cabeça e dá uma mordidinha ali e começa a se alimentar. Muita gente fala, meu Deus, mas não dá pra perceber se esse morcego chegar e começar a me sangrar e se alimentar de mim? Bom, vamos dar um exemplo que é um pouco mais simples, mas a gente pode usar como base? O pernilongo. Ele chega, se está dormindo, ele também se alimenta de sangue, né? A fêmea se alimenta de sangue, também é um ectoparasita, né? Assim como o morcego, ou seja, um parasita do lado de fora. O pernilongo vai lá, dá a picada na pessoa e começa a sugar. A pessoa está incomodada, mas não quer levantar, né? Para acender a luz e matar pernilongo, dependendo do grau de cansaço que ela está sentindo. E ela dá tapa, ela se cobre, ela se mexe. É isso que, em geral, os animais fazem quando eles são mordidos por um morcego. Imagina uma porca deitada, quando ela leva uma mordida do morcego, ela dá aquela puxada de perna, igual a gente faz na cama, né? A vaca, mesma coisa. E daí, no caso, existem vários relatos de pessoas que foram sangradas na testa, principalmente populações ribeirinhas no norte. A criança está dormindo. Tem criança que tem várias pequenas cicatrizes de furinho na testa, porque o morcego vai lá. Porque ele mora, por exemplo, no telhado da casa. Uhum. Entendeu? Uhum. Essas situações podem acontecer. Só que é óbvio que para o morcego é muito mais interessante se alimentar, por exemplo, do sangue do gado. Imagina que mega evento, você encontrar uma vaca e ser um morcego hematófago, né? É uma fartura de alimento e a vaca ela vai pouco se defender pelo tamanho que ela tem e do jeito que o morcego é pequeno, ele vai achando um lugarzinho ali e vai se alimentar dela.
Né? A gente é mais oportunista, né?
São situações especiais mesmo de morcego hematófago morando em habitação urbana, habitação... casas próximas a rio, a mata, a caverna, né? Isso favorece. Aqui em Maringá a gente não capturou hematófago até hoje.
Olha só. Então, gente, os bichos não são malvados. Os morceguinhos não são malvados. A gente que se mete no meio deles lá, começa a destruir o hábitat deles, acaba encontrando esses bichos e quando a oportunidade surge, né?
O problema é que a gente tem que parar de classificar os animais como bons e ruins.
Exatamente.
Né? Existem alguns animais que são histórica e culturalmente classificados como maus. A gente começa já desde a Bíblia, né? Se você for lá, a cobra é um animal que é nocivo, é perigoso, é traiçoeiro.
Traiçoeiro.
E aí, quando uma pessoa se refere a uma cobra que apareceu no quintal da propriedade rural e tem alguém em volta, fala assim: "E aí, você matou? Mas tem que matar." A frase ela é sempre pronta, cobra tem que matar, não é? Então tem alguns animais que infelizmente as pessoas perseguem, discriminam, desconhecem o papel que eles têm, porque nós aprendemos que a cobra é um animal ruim.
Uhum.
A gente aprendeu que o sapo é um animal perigoso. A gente aprendeu que a aranha é um bicho que tem que exterminar, porque é perigosa, né? Então existem várias situações, né? Se a gente pensar agora em indústria cinematográfica, não acabou só com a imagem dos morcegos, acabou com a imagem de um monte de animal, né?
Uhum.
Entre eles o tubarão.
Nossa,
quem é que entra numa piscina?
Se arrepende até hoje.
Quem é que a criança entra numa piscina e não pensa de vez em quando assim: "Ah, meu Deus do céu, deixa eu dar uma olhada, se eu vejo uma barbatana aqui." Principalmente lá pra trás, quando foram lançados, que era criança, que lançaram Tubarão 1, Tubarão 2. Esses eram filmes que metiam medo.
Sim.
Metiam medo. É que agora os últimos filmes de tubarão são um fracasso. Mas eles metiam medo.
Fizeram
sim.
Tanto que a galera não aguenta mais ver.
Mas ainda assim, pensou em tubarão, ixi, perigoso. Pensei em praia, não vou muito fundo, tenho medo de tubarão. Né? Mesma coisa vale pra orca.
Orca assassina. Jesus, orca linda, gente. Orca mata, humano.
E as pessoas muitas vezes não se referem, olha, uma orca.
Não, é a baleia espetacular. Assassina.
É a baleia assassina. Ninguém fala, vejam, Willy, não é o Willy do Free Willy, é a orca.
É
a orca. Até a criança, adolescente, que não assistiu orca, assistiu Free Willy. Mas ela chama de baleia assassina. Ela remete a baleia assassina. Então, infelizmente, são muitos os casos aí que a gente acaba com a história de alguns animais aí pesando aspectos negativos. E isso é muito ruim.
E o morcego ainda tem muita história, né? Que envolve bruxa, bruxaria e sim, feitiço com o morcego também.
A receitinha da poção vai umas...
Aí pronto, já vem aquela história toda mística.
Então imagina, animais noturnos, né? Que as pessoas veem pouco, que remetem a vampiros... A bruxaria, então, a bruxa nunca pega a pena de uma pombinha branca, né, ou um bigode de um coelho, não, ela vai lá e pega a perna da aranha, ela pega a asa do morcego,
o gato preto.
Ela pega alguma coisa do sapo, o gato preto, então, são animais que, infelizmente, foram mistificados, isso acaba pesando negativamente. Bom, falando um pouquinho mais da indústria cinematográfica, né, de questões culturais, né, a história do Drácula, né? Vem forte aí como um assunto que até crianças pequenas associam morcego a vampiro. Mesmo que ela não tenha visto um filme do Drácula, ela pensa no Drácula porque o pai viu um morcego na árvore e falou: cuidado lá, não vai lá não, porque senão o Drácula te pega, né? Você vê casos, eu vi casos até esses dias. É um caso. A criança não pode acessar uma parte da casa e o pai, pra não ter que ficar correndo atrás do filho, fala: ó, não vai lá, hein? Você sabe que tem monstro lá, né? Ó, o monstro, ó o vampiro, ó o Drácula, vai te pegar. Ele vai chupar o sangue do seu pescoço. A criança nem sabe o que é Drácula, mas ela já ouviu a palavra monstro, sabe ter medo, não vai. E aí você vai construindo um monte de coisas na cabeça das pessoas, elas passam a temer e isso vai seguindo adiante. Mas vamos pensar, por exemplo, nos filmes, né? Tinha Drácula, o Drácula pesou forte, etc. Mas vamos para os filmes e seriados de vampiros mais recentes. O que a gente tem aí? A gente tem desde o True Blood, que é aquele seriado com os vampiros, que eu não sei se vocês já assistiram. Uhum. Nenhum vira vampiro, nenhum vira morcego. Não tem nenhuma associação. Vamos pensar também no Vampire Diaries.
Eu assisti alguns anos atrás, confesso. Pois é.
Você já viu alguma vez, Stefan, virar morcego?
Ah, eu nunca vi, gente. Saudades, Stefan.
Nem o Damon, né?
Saudades, Damon.
Saudades nessa história, né?
Né? Não viraram, eles não têm uma relação, não tem nenhuma relação com o morcego, né? A mesma coisa vale pro The Originals, né? Não tem relação nenhuma.
Crepúsculo.
Né? Aí você chega no Crepúsculo, que é o auge, né? Sim. O auge, né? De vampiros, e todo mundo adora esses vampiros, lobisomens também, mas nenhum vampiro tem associação com o morcego. E aí eu vou contar uma historinha pra vocês de que eu soube que aconteceu aqui no Paraná, próximo a Curitiba, numa cidade próxima a Curitiba. Encontraram numa escola de educação infantil um morceguinho caído no chão que já estava morto. E aí eles souberam que a criançada ficou brincando com esse morceguinho por uns 3 dias.
Meu Deus.
E brinca e tal. O que que acontece numa situação como essa? As crianças têm que ir pro procedimento profilático, né, de vacinação, porque a gente não sabe se o morcego tem raiva. O que aconteceu? A abordagem não foi boa. A professora chegou de uma forma autoritária, perguntando quem é que tinha posto a mão no morcego. E assustou a criançada. Ninguém admitiu que pôs a mão no morcego. Ninguém pôs. E aí entraram em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. O pessoal ficou bem preocupado, o pessoal do Programa de Controle Estadual da Raiva. E mandaram uma veterinária até eles para verificar isso. A veterinária foi, mas já foi sabendo que era com criança. E que as crianças tinham negado contato. Aí ela: olha, vamos chegar com uma abordagem, vou dar uma palestra sobre os sentidos. Né? Gente, olha, a visão é assim assado, audição, blá, 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 pronto. O que acontece quando a gente toca uma pessoa? Olha, vou falar um pouquinho para vocês do tato. Mas nem todo mundo tem o corpo sem pelo, com pouco pelinho. Tem animal que tem peninha, outros tem escama, blá, pelo. Vocês já passaram a mão fora um cachorrinho, algum animal que tivesse pelinho? Ah, gato, ah, coelho, não sei o que. Ah, morcego.
Alguém entregou.
Então, quem já passou, né, a mão num bichinho pequenininho, que voa, tal, um morcego. Pronto. Um monte de gente ergueu a mão, te tocado no morcego. Ah, mas peraí, ô pro, mas o tato é só quando toca com a mão? Não, por quê? O que você fez? Não, é porque eu peguei mordi com um pauzinho. Então daí eu passei aqui, ó, agradei ele com um pauzinho e passei o pauzinho pro meu amigo. Olha só, o pauzinho foi de uma mão pra outra, parte contaminada pra não contaminada. Uhum. Passei, devolvi pra outra e aí foi. Resultado, uma criança chegou pra ela: ô pro, deixa eu perguntar uma coisa. Então, tato é só quando põe a mão? Ela: por quê? Porque eu beijei.
Mentira!
Ela: por que você beijou o morcego, criança? Porque eu queria virar o Crepúsculo.
Olha só.
Então vocês estão vendo? Ó, no Crepúsculo não tem morcego, não tem morcego. Tem vampiro. E essa criança certamente não assistiu um filme do Drácula.
Mas associou.
Mas associou, porque aprendeu em casa. Em alguma situação ela aprendeu. E aí todos foram pro procedimento de vacinação, não aconteceu nada. Mas é só para chamar atenção como isso ainda é muito forte, como os preconceitos em cima dos morcegos são muito fortes. As pessoas desconhecem os papéis que eles têm na natureza, a importância que eles têm na natureza e ao homem, seja como semeadores da noite, já que eles dispersam sementes durante o voo, seja como polinizadores, eles atuam como morcego beija-flor, como beija-flores da noite, né? Algumas espécies. Então ele vai lá de flor em flor para se alimentar do néctar, do pólen, ele se suja do grão de pólen e ao ir para uma outra flor e levar esse pólen para ela, ele faz a polinização. Então ele é muito importante. Os morcegos são muito importantes na regeneração de florestas, muito importantes. Fora no contexto da predação, né? as interações com outros animais e assim por diante. Que essa ideia do o morcego é um bichinho feio, hein? É uma questão de conhecer. É uma questão de ponto de vista. Sabe por que eu digo isso? Vamos tirar o preconceito das costas agora um pouquinho.
Tirar a capa do Batman.
Tirar a capa do negativo. E vamos desprotegidos para conhecer um pouco dos morcegos. Bom. Ah, mas um morcego? Tem morcego que parece um ratinho, gente. Ah, mas... Desde quando? Desde que horas o rato é um bicho feio? Ele é um bicho fofo.
É um bicho fofinho.
Peraí. Aí, de repente, alguém deve estar pensando, esse pessoal da biologia é doido, né? Achar rato bonito. Peraí um pouquinho. Vamos diminuir as orelhas do coelho, que é tão fofo. Uhum. Coelho que é bicho mais fofo que o coelho, né? Carrega até os ovos de Páscoa pra todo mundo na cestinha, esconde na casa, e todo mundo ama coelho. Difícil ver alguém que diga assim, coelho é um bicho horroroso. Bom, coelho é um bicho orelhudo, claro, tem suas diferenças de forma, claro, mas é semelhante, se a gente pensar no rosto dele, a um ratinho, por exemplo. Uhum. Só que nós fomos educados a achar o coelho lindo. Sensacional. O rato, por mais que tenha semelhanças com o coelho, ele é um animal que está associado aqui.
Doença, sujeira.
A doença, sujeira, né? Eles ocorrem nas cidades e causam algumas situações desagradáveis. Logo, nós fomos educados para não gostar de rato. Então, o rato, ele passou a ser feio, mas não porque ele é feio, porque a gente tem que achar ele feio. E a mesma coisa vale para o morcego. Então daí a pessoa olha e fala, nossa, o morcego é muito parecido com um rato, que também é horroroso. Mas o rato é muito parecido com o coelho, que não é horroroso. Então não estou entendendo mais essa conversa.
E muitas vezes a pessoa nunca viu um rato de perto, mas nunca viu.
Não,
mas
viu só nos carregar, filmes.
Por carregar esse preconceito, né? É. Esse preconceito, você já tem uma imagem...
Pois é.
Uma coisa que mal você sabe nem eles.
E uma coisa bem... Não, desculpa.
Não, porque... Quando, o primeiro curso que eu fiz de morcego, eu lembro até hoje que eu não vi o pequenininho e falei, meu Deus, eu quero pra mim. Era um hamster. quando fala rato.
Eu costumo falar que quando a gente fala com todo esse cuidado e nós temos afetividade por eles, claro, como temos, né? Quando eu e os meus alunos do grupo de pesquisa, a gente vai pros eventos, pra comunidade, a gente faz isso sempre. É, as pessoas começam com uma visão ruim. Vamos pensar na noite do morcego, né? Não sei se a gente vai falar daqui a pouco da noite do morcego, mas vamos pensar na noite do morcego. Quando a gente divulga o evento, muita gente vem conversar comigo por e-mail ou pelas redes sociais. Ah, professor, mas vai me dar um medo andar naquele parque à noite, se esses morcegos voarem em mim e tal, tal, tal. Eu já digo, bom, pera lá. Esse evento, pra começar, não é pra dar susto em ninguém. Não é pra meter medo em ninguém. A gente tá justamente pra quebrar essa visão ruim. Então você não vai pro Parque do Engai imaginar que daqui a pouco vai pular o Conde Drácula do meio do mato e fazer você tomar um susto. Isso não é Trem Fantasma nem Túnel do Terror. A gente tá justamente aqui para mostrar só coisas interessantes para você sair de lá falando, poxa, não sabia disso. Então a gente faz a caminhada na mata à noite, o que é muito legal, organizado, não dá medo, não dá nada, é uma aventura muito boa. E aí a gente apresenta o morcego para as pessoas. Se eu mostrasse para a comunidade um morcego morto fixado no álcool, no formol, pegasse o bicho lá, um bicho morto é feio. Sim. É muito feio, um animal morto, fixado, é um cadáver, um cadáver que ficou no álcool, no formol, todo enrugado. Como é que eu consigo sentir empatia por um bicho que está fixado no álcool, com a boca escancarada, com os dentes aparecendo, todo molhado? Não, ele é feio.
Os pelos fica igual o gato, quando vai tomar banho, fica horrível.
É. Exatamente. Então é um The Walking Dead perfeito. Você olha e fala, horroroso. Né? Agora, se a gente mostra um morcego vivo, numa outra situação, numa outra condição, imagina que dádiva você poder mostrar para a comunidade numa noite como a que a gente faz, uma fêmea prenhe. Uma fêmea com ventre daquele tamanho é instantâneo. A hora que a gente pega, mostra o morcego para as pessoas, elas fazem aquele sonzinho agudo, que normalmente as meninas fazem mais, vocês sabem qual que é, até fizer. Quem tá ouvindo aí fez um pouquinho de pensamento. Esse som, todo mundo faz. Aí, olha que você fala que a morcega ainda tá grávida, pronto, aí todo mundo se derrete. Porque daí começa a falar, gente, mas ela tá cansada com esse barrigão. Tá, professor, mas ela voa com esse barrigão? Voa. E ela ainda tem que achar comida? Tem. E ela depois vai voar com esse? Vai. Ela vai carregar? Vai também.
Voa com filhote, né?
Voa com filhote. Gente, mas então, mas olha, aí começa as comparações. Mas que bonitinha, parece um porquinho. Ela é muito simpática, ela é bonitinha. E esse chifrinho no focinho dela, é chifre mesmo? Não é chifre, gente. Ele tem a mesma constituição da orelha, é molinha, é a folhinha nasal, uma estrutura que serve para ela perceber melhor o ambiente. Aí a pessoa começa a falar assim, gente, eu não fazia ideia de que tinha todo esse universo, onde eu tava, que eu nunca soube dessas
até
coisas.
Eu achava que morcego era cego.
Exatamente,
né?
Eu pensei que morcego fosse cego, eu pensei que morcego fosse vampiro só, vamos usar o termo vampiro, né? Que é o que tá na boca do povo. Pensei que fosse vampiro, pensei que fosse cego, que enrolasse no cabelo, que fosse horroroso e que fosse um rato. Nossa, é muita coisa ruim. É muita coisa ruim que a gente tem que derrubar e mostrar o lado bom. E melhor ainda quando a gente tá com o morceguinho na mão mostrando pra todo mundo. E o morceguinho começa a defecar na luva. Pronto, aí eu pego aquelas fezes, em geral no parque do engajamento, pego o morcego e come fruto. Uhum. Na hora eu mostro as fezes ali, a pessoa fala assim, professor, mas isso é tudo semente? É. Esse monte, essa massa que você tá vendo aqui, ó, claramente você percebe. É tudo sementinha que caiu na minha luva, mas era pra ter caído na natureza. E ela germinaria mais rápido. Então são muitas coisas legais envolvendo os morcegos. Não é à toa que eu falo que eles são fantásticos.
Ou seja, nessas fezes, quando ele vai eliminar sementes e ela iria germinar, ele vai estar prestando de novo mais um serviço para o ecossistema.
Mais um.
Né? Você já falou da polinização, de controle de pragas. E o Mário comentou no início um tequila. Você pode explicar para a gente, Mário, o que você quis dizer com a relação morcego e tequila?
Você quer a parte da bebida?
A bebida, limão, sal um pouquinho.
A tequila, que a gente toma porre, está associada com os morceguinhos, né? Porque a planta da qual se usa para a fabricação da tequila é a agave, né? E o principal polinizador da agave é o morceguinho.
Isso. E no México existe o programa para conservação de morcegos do México. Assim, eles têm projetos belíssimos e funcionam para conservação de morcegos. Porque os morcegos mexem com a economia do país. Para pensar...
No prejuízo, seria?
Exatamente.
Que é o México sem tequila.
É? Exato. Então, assim, imagina para que lugar não vai tequila do mundo, não é verdade? Pois é. Então, assim, houve um período em que, por questões de desequilíbrio, as populações de morcegos estavam passando por algum processo de ameaça lá mais intenso, e aí eles intensificaram os projetos de conservação, né? Levando como chavão essa preocupação na polinização da agave. E o que é muito legal, né? O povo de lá, eles entendem o quanto os morcegos são aliados do homem.
Sim,
isso é muito legal, porque a gente tem lutado muito no Brasil, e eu tenho que falar um pouco da nossa realidade aqui. A gente faz exaustivamente eventos pela cidade, pela região, a gente vai para tudo que é canto, para diferentes públicos, independente de faixa etária, de grau de instrução, a gente está preocupado em falar de morcego para todo mundo. É, a gente quer muito que Maringá se torne uma referência, um lugar em que as pessoas vejam os morcegos como eles realmente são. Livres dessa coisa toda do preconceito, do mito da perseguição e compreendam o quanto eles são importantes para a gente. Né? A gente está levantando a bandeira dos morcegos aqui, mas a gente tem que levantar a bandeira da fauna. Né? Uhum. Afinal de contas, a gente tem que botar na cabeça que nós somos uma de milhões de espécies e que a gente não é dono de nada, na verdade. A gente usa junto, a gente depende de tudo que provém da natureza para sobreviver. A gente veste natureza, come natureza, respira natureza. Então, a gente tem que deixar um pouco de ser arrogante e compreender. Nós somos integrantes.
Puxando um pouco desse gancho que a gente estava falando em relação à conservação, eu acho que é interessante a gente abordar que aqui na universidade a gente tem pesquisas que levam em consideração a ecologia e a biologia dos morcegos, certo? Então, como a gente faz essa ponte entre sociedade e um dos objetivos do nosso podcast é desmistificar a barreira que existe entre o conhecimento da universidade e a sociedade, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dos trabalhos que são feitos com morcegos e quais são alguns dos resultados que a gente já conseguiu aqui na universidade e que podem se expandir para o resto do Brasil, porque a gente leva em consideração que um resultado que a gente encontra aqui, ele pode estar sendo aplicado em outros locais.
Sim, olha só. Dentro do grupo que eu coordeno, né, o Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental, o GEMEA, nós temos feito trabalhos na linha de ecologia, de saúde e também na educação ambiental, divulgação científica. Então, nós já desenvolvemos estudos, a gente procura sempre fazer parceria com pesquisadores de diferentes áreas, porque a gente não é capaz de dar conta de tudo, óbvio, né? E nós temos desenvolvido estudos voltados à dieta de morcegos frugívoros e o papel que eles têm nesse contexto como dispersor, sobre o papel que eles têm nessa aceleração no processo de germinação de sementes. Então, para pensar. Quando o morcego come o fruto, ingere as sementes, essas sementes passam pelo sistema digestório, pelos ácidos digestórios, elas sofrem um processo de escarificação. E a tendência, quando elas passam por esse processo todo, é germinar mais rápido. Uhum. Então, digamos que na natureza essa semente demoraria um tempo, sei lá, de 15 dias, 20 dias, 30 dias para germinar, até mais. Passando pelo sistema digestório de um morcego, ela pode germinar, tende a germinar muito mais rapidamente.
Lembrando também que algumas espécies, elas coevoluem junto com os morcegos. Então, se você eliminar o morcego, você, de certa forma, elimina a semente, porque ela necessita desse processo para poder realmente germinar.
Exato.
Isso acontece com pássaros, acontece com morcegos, acontece com diversos outros mamíferos. Então, é sempre importante a gente salientar isso para o nosso público que ainda não está a par de algumas características evolutivas, certo?
Exatamente. Pois é, a gente também tem estudado com essas espécies que acontecem em diferentes locais, a gente tem feito estudos ao longo, desde a criação do nosso grupo de estudos, né? A gente tem realizado estudos em áreas que até então não tinha sido realizado estudos sobre morcego, para conhecer as espécies. Pode parecer uma coisa simples pensar, levantamento de espécies, mas não é não. Não é não, a gente precisa conhecer o que nós temos nas áreas naturais na nossa região. Porque parem para pensar o que é que nós fizemos com a Mata Atlântica, né? Esse hotspot mundial que está dizimado, e eu costumo dizer assim, pois é, para onde a fauna vai? Né? A gente está destruindo, e queremos que a fauna se vire. Do jeito que está, né? Você antes vivia numa área X, agora você tem que morar, achar parceiro reprodutivo, né? Se alimentar num pedacinho. Bom, mas fora isso, nós temos feito estudos, como eu já disse, né? De conhecer as espécies que ocorrem nas áreas que a gente estuda, os horários de atividade, os aspectos reprodutivos, como é que os morcegos se reproduzem aqui na nossa região. Temos também projetos na área de saúde, como eu já falei. Já estudamos algumas doenças como borrelioses, criptococoses, raiva e algumas outras viroses. Tivemos um trabalho publicado recentemente, né? Mas tem muito que ser feito ainda, tripanossomatídeos, né, associados então à leishmaniose, doença de Chagas. Há muito a ser feito.
Sim.
Há muito a ser feito. A gente acaba fazendo bastante coisa com pouco recurso, né? Infelizmente, os recursos são...
É nível Brasil, né?
Escassos, tem... como é geral, né? A gente dá nó em pingo d'água, assovia e chupa cana, né? E sorri. E sorri o tempo inteiro e ainda escuta que pesquisa no Brasil não serve pra nada. Né? A gente faz isso e ainda escuta isso também.
Certo. Né? O que a gente não sabe é a fórmula da água, né?
Pois é. Então, olha só. Também temos procurado desenvolver trabalhos de educação ambiental que possam, de fato, ser projetos de pesquisa em educação ambiental. Associar os trabalhos com a comunidade, as ações de extensão com a comunidade... Em trabalhos científicos também nessa linha, tá? Esse é um ponto bastante importante que a gente tem visto que cada vez mais os congressos têm dado abertura para esse olhar de educação ambiental, de divulgação científica, extensionista. Eu acho que cada vez mais as universidades do Brasil vêm percebendo.
Integrando, né?
Integrando que a gente tem que levar a comunidade que a gente realiza. Caso contrário, as informações vão ficar restritas a um público muito seleto, né? A um público muito seleto e assim, os trabalhos que são gerados trazem muitos benefícios à nossa nação, e eu não estou falando só do Brasil, estou falando
nível
por
global,
aí afora, né? Claro que sim, né? Mas aí a gente escuta esse monte de baboseira, infelizmente muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece aqui e acham que não acontece, né? As pessoas não vão até ali no laboratório que vocês, que a gente está trabalhando, durante semana, final de semana, feriado, vai pro rio, fica a noite no mato, toma picada, machuca. Não, ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Né? Infelizmente, muitas mentiras vêm sendo apresentadas envolvendo a pesquisa, a universidade, o nosso trabalho, que a gente sabe muito bem que não é fácil, mas que a gente gosta muito de fazer, né? E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Cada vez mais aproximar a comunidade da academia.
Eu acho que para encerrar, dá para a gente puxar só um tema relacionado a mudanças climáticas, né?
Ah, porque, seria legal.
Enfim, a parte de todo o negacionismo científico que tem relação a mudanças climáticas, né? A gente sabe que o mundo está esquentando, o planeta está esquentando, a fauna, a flora está sofrendo. E, inclusive, recentemente a gente teve, né? Acho que dia 26, 27 de novembro, teve uma onda de calor no norte da Austrália, norte, nordeste lá, que chegou a matar 30 mil animais, 30 mil morceguinhos, né, que são essas raposas voadoras que a gente já comentou, né. Então, assim, essas ondas de calor, esses eventos extremos, eles, com o aquecimento global, eles estão ficando mais frequentes, né, tanto aquecimentos, quanto frentes frias, quanto chuva, quanto etc, tempestades, né. Então, sim, professor, o que a gente pode esperar, assim, pensando nos morcegos? Assim, eles vão ser afetados mais ou menos que a outra parte da biota?
Pois é, olha só. É, vamos tomar como exemplo para falar sobre isso de reprodução de morcegos. Eles fazem algo extraordinário, que é a diapausa embrionária. O que é a diapausa embrionária? Então, numa situação adversa, por exemplo, frio, falta de recurso alimentar, etc., a fêmea, que está num estado de prenhez, ela fisiologicamente sofre uma pausa na gestação. E aí, após as condições ambientais serem favoráveis de novo, ou estarem se aproximando das favoráveis, ela dá continuidade no processo de desenvolvimento da cria. A gente não sabe como pode ser essa programação fisiológica desses animais, por quanto tempo elas são capazes de fazer isso. Embora eu já tenha dito que eles são plásticos em termos reprodutivos, a gente tem visto que as mudanças estão acontecendo de uma forma muito drástica, muito intensa, e os recursos eles são disponíveis hoje em dia de um jeito muito incerto, né? Então vamos pensar na dependência que várias espécies têm, por exemplo, de consumir inseto. Quando chega um período mais frio, os insetos ficam escassos. É um momento que coincide com aquele que o animal também vai se recolher, vai entrar no período de hibernação, principalmente pensando em regiões mais frias, né? E lá ele vai se recolher e vai permanecer durante o período mais frio. Mas com essa oscilação incerta, com essa bagunça que está acontecendo com o clima, todas essas regras elas são quebradas. A mesma coisa vale para floração, para frutificação, né? O que eu posso te dizer é que o hematófago se dá bem em todas essas situações, né? Não é à toa, porque imaginem só, a gente produz em excesso, né? Não falta gado, não falta fazenda com animal de produção. Tá ótimo, é o que ele precisa, o hematófago se reproduz o ano inteiro. Diferente de alguns que tem da maioria, na verdade, que tem uma reprodução sazonal, ou seja, de acordo com as estações, e se reproduzem nos períodos mais favoráveis, o hematófago se reproduz o ano todo, porque o recurso alimentar dele está disponível o ano inteiro, né? Não é à toa que eles acontecem na região neotropical, e o Brasil está contido na região neotropical. Então, Mário, as perspectivas não são boas, se a gente levar em consideração o que vem acontecendo com o nosso planeta, o que está cada vez mais por acontecer no nosso planeta por conta da imbecilidade de quem lidera, infelizmente. Infelizmente, a gente está vivendo no mundo um movimento de imbecilização que é isso, né? A gente está ouvindo uma série de bobagens aí, né? Não existe esse negócio de aquecimento global, a Terra é plana, e outro dia eu vi mais um dos absurdos, né? Dizendo que meio ambiente é o câncer do Brasil.
Eu escutei isso também.
A gente tem ouvido muita bobagem, lido muita bobagem, tem muita história mentirosa por trás de uma tela de celular, de tablet, de laptop, etc. As pessoas desenvolveram uma pseudo-coragem de acusar, de atacar, de ofender, de descredibilizar, né? E de inventar um monte de mentiras, né? Como a gente está vendo aí. Isso é muito grave, a gente não sabe onde vai parar.
para terminar, bibliografia.
Professor, você pode deixar indicado para os nossos ouvintes alguma bibliografia, caso eles queiram saber mais ou tenham alguma curiosidade, o que, que eles podem ler, onde ir atrás?
Claro, olha só, vocês encontram em PDF um livro chamado Morcegos do Brasil, ele é de 2010, e nessa obra é possível então encontrar informações sobre os morcegos encontrados então no Brasil, alguns aspectos de comportamento. É um livro de leitura bem interessante e acessível, tá? Também quero recomendar a nossa página no Face, então Gêmea, G-E-E-M-E-A, e no Instagram gêmea.uem. Com esses dois canais de comunicação, então a gente consegue saber sobre os projetos que estão acontecendo. Com essas duas redes sociais, as pessoas vão poder acessar as nossas ações, saber dos nossos projetos, acompanhar aquilo que a gente tem feito e participar, que é mais importante.
Lá vocês divulgam, então, o próximo evento, quando vai ter essa Noite do Morcego, por exemplo, para quem quiser participar.
A gente divulga tudo por lá, porque nós temos alguns eventos ou algumas ações de caráter de educação ambiental com a comunidade, né, como a Noite do Morcego, Semana do Morcego, Morcegação, Morcegos pela UEM, e assim por diante.
Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de ter vindo aqui. Se você quiser tecer algum comentário final, fique à vontade.
Eu quero agradecer, né, a chance de poder falar um pouco com a comunidade sobre os morcegos, sobre a importância que eles têm à natureza, ao homem, e lembrá-los que a gente deve ser um pouco mais despidos de preconceitos sobre as questões relacionadas à natureza. E eu tenho que dizer, não só natureza, né? A gente tem que ser despido de preconceito para tudo, né? Conhecer, ouvir, deixar um pouco a ignorância de lado e conhecer aquilo que vem sendo tratado. Assim a gente vai conseguir viver num lugar melhor, viver melhor, né? E eu encerro então com as palavras do Gabriel Pensador, com a fala dele que diz: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. E no final da música ele diz: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai ficar levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Que a gente não seja saco de pancada. Obrigado.
Nossa, aqui merece o efeitinho das palmas. Meu Deus do céu. Professor, muito obrigado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Um beijo na bunda e
tchau!